gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio o nosso colega português Felipe Hu. Olá, Felipe.
Olá, Rosana. Olá, amigo do programa Gastronomia. Que bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, notadamente porque este é um programa onde podemos aprender muito sobre o património imaterial gastronômico de diversos países do mundo, de uma forma saborosa. Rosana, o que temos hoje para os nossos ouvintes no programa?
A cúpula do G20 foi realizada em 4 e 5 de setembro em Hangzhou, capital da província de Zhejiang, no leste da China. Num banquete de boas-vindas, os chefes de Estado dos países membros e os representantes das organizações internacionais degustaram as delícias típicas de Hangzhou.
Hangzhou é uma das 7 capitais antigas mais importantes da China. A cidade goza de grande renome histórico e cultural. Na China, há um dito que diz assim: no céu há paraíso e na terra Suzhou e Hangzhou. Isso quer dizer que Hangzhou é uma cidade de muita beleza, como um paraíso na terra. Apesar da proximidade com Xangai, economicamente muito desenvolvida, Hangzhou tem um ambiente agradável, onde a população leva uma vida tranquila e descontraída.
Além da beleza natural, Hangzhou também é um paraíso das delícias. Os pratos da cidade têm sabor fresco e delicado. Os temperos, como vinho de cozinha, açúcar, vinagre, cebolinha e gengibre, são muito usados na culinária local. Muitos pratos desta culinária vieram do povo, passeados em contos lindos. O rico sabor cultural é sua especialidade. Entre as delícias mais típicas da cidade são o peixe cozido ao sabor agridoce, bolinho com recheio de carne, rolinhos de lula frita, carne de porco a dumpo e o frango do mendigo, conhecido como jiaohuaji em chinês.
O nome do prato veio de um conto. Um mendigo está morrendo de fome e rouba um frango, mas não tem nada para prepará-lo. Daí, ele pega em algumas folhas de lótus para embrulhar o frango e depois o embrulha com lama em forma de uma bola. Acende uma fogueira e joga a bola no fogo. Quando sai bom cheiro do fogo, ele retira a bola e quebra. Inesperadamente, o frango é muito saboroso.
A carne de porco a dumpo é uma delícia muito típica de Hangzhou. O prato é dominado com o nome do poeta Su Dunpo. Ele foi um dos maiores poetas da dinastia Song do Norte e desempenhou um papel importante na vida política daquela época. Su Dunpo é conhecido também pelo seu talento de pintor e calígrafo. Os pratos feitos com a carne de porco são favoritos dele. Além de ser um gastrônomo, Su Dunpo também gostava muito de cozinhar. Frequentemente, ele convidou os amigos à casa para jantar e bater papo.
O prato carne de porco a Dunpo foi uma invenção do poeta. Diferente de outras delícias com carne de porco, a carne usada neste prato é de metade de gordura e a outra metade de carne magra. Goza em fogo brando com alho poró e gengibre por mais de 2 horas e a carne fica muito macia e saborosa.
Para preparar o prato, você precisa de 500 gramas de carne de porco, 100 gramas de alho poró, 50 gramas de gengibre, cerca de 200 gramas de vinho de cozinha, molho de soja e açúcar a gosto. Vou repetir os ingredientes para confirmar. Os ingredientes são 500 gramas de carne de porco, 100 gramas de alho poró, 50 gramas de gengibre, cerca de 200 gramas de vinho de cozinha, molho de soja e açúcar a gosto.
O modo de preparo da receita é o seguinte. Primeiro, limpe bem a carne de porco. Despeje água em uma panela e coloque a carne na panela e coza por cerca de 10 minutos. Depois, retire a carne cozida e corte-a em cubinhos. Corte o alho poró e gengibre em pedacinhos. Coloque os ingredientes preparados no fundo da panela. Junte os cubinhos da carne de porco. Em seguida, adicione o vinho de cozinha, molho de soja e açúcar. Coza todos os ingredientes em fogo grande até ferver.
Continue cozendo a carne em fogo brando por mais 2 horas. Para finalizar, retire a carne cozinhada e sirva em uma grande tigela. Põe o caldo em cima da carne. Cozinhe a vapor a carne por meia hora. Está pronto. É só levar à mesa. Bom apetite.
O Zongbaohui é outra comida típica desta bela cidade. Quando se fala do Zongbaohui, todos os habitantes de Hangzhou sabem muito bem. É um prato comum e característico que você pode encontrar em todos os lugares da cidade. É uma espécie de panqueca com yao cha kuai, um tipo de comida feita de massa frita, tradicionalmente servida no café da manhã pelos chineses, e cebola, acompanhada com um tipo de molho doce. É simples cozinhá-lo, você só precisa de defumar yao cha kuai e cebola verde e embrulhá-las dentro da panqueca de primavera. Em seguida, assá-lo sobre o forno até que ele fique amarelo. Por fim, mergulhar em pasta de farinha doce ou molho de pimenta.
O prato é muito delicioso e sua história remonta à dinastia Song do Sul, quando o general Yue Fei foi aclamado como o herói nacional por sua coragem demonstrada na lutar contra os invasores do Sul. Qin Hui era o primeiro-ministro de então, que era um traidor, conspirando com os invasores com quem ele estava de conivência. O traidor Qin Hui prendeu Yue Fei sem justificação e depois matou-o. Hangzhou era então a capital da dinastia Song do Sul. Devido a este episódio, as pessoas começaram a odiar Qin Hui de tal forma que eles criaram uma receita, o que chamaram Qin Hui frito. Aos poucos, este alimento se transformou em Zongbaohui, que vemos agora.
Depois de uma apresentação sobre as comidas típicas de Hangzhou, vamos ver os pratos no banquete de boas-vindas da cúpula do G20. O banquete foi oferecido pelo presidente chinês Xi Jinping no hotel Xizi, onde o ex-líder Mao Zedong tinha jantado. É uma tarefa gigantesca preparar um banquete para os ilustres convidados. Os chefes têm que considerar várias restrições dietéticas dos líderes enquanto mostra a essência da cultura alimentar de Hangzhou.
O cardápio do banquete foi inovador, mostrando a elegância do artesanato da cozinha chinesa. O primeiro que foi colocado na mesa era uma variedade de pratos frios destinados a abrir o apetite. Estas peças incluem o tofu assado, pepinos em conserva frescos e filetes de peixe fumado.
Em seguida, foi servida para a mesa a sopa de cogumelos Matsutake, uma delícia mais representativa da culinária de Hangzhou. O primeiro prato principal do banquete foi o peixe mandarim frito com pinhões, que tem um sabor doce e azedo. Para cozinhar o peixe, os chefes precisam de dominar as boas habilidades de corte e misturar bem os molhos, sendo um prato que você não pode deixar de provar quando visita a cidade de Hangzhou.
O camarão frito ao chá longjing é outro prato que não pode faltar no cardápio do banquete. A delícia começou a ser popular nas famílias de Hangzhou nos anos 20 do século passado. Em 1956, foi incluído oficialmente na lista dos pratos renomados da cidade. O ex-presidente norte-americano Richard Nixon degustou o prato no banquete oficial oferecido pelo então premier chinês Zhou Enlai durante sua visita à China em 1972 e gostou bastante do sabor fresco desta delícia.
A carne de porco à tompo também está no cardápio do banquete. Como já dizemos, o prato é muito típico em Hangzhou. Diferente de outras delícias com carne de porco, a carne usada neste prato é de metade de gordura e a outra metade de carne magra. Coza em fogo brando com o alho poró e gengibre por mais de 2 horas. A carne fica muito macia e saborosa.
Além dos pratos referidos, os hóspedes também degustaram no banquete as frutas de estação e sorvetes. O café e o chá foram servidos junto com doces chineses. Todos os utensílios usados no banquete oficiais durante a cimeira do G20 foram feitos de porcelana de melhor qualidade, decorada com elementos de design chinês. Hangzhou é uma cidade rica em cultura do chá. Para os ouvintes conhecerem melhor o chá, apresentamos aqui um pouco sobre a história desta bebida que faz muita importância na vida cotidiana dos chineses.
O chá chinês originou-se nas áreas montanhosas centro-oeste da China. O cultivo e processamento do chá começaram nas dinastias Qin e Han, no início da nossa era e prospera-se na dinastia Song cerca de 1000 anos atrás. Misturando as ideologias de budismo e Confúcio, o chá é um dos símbolos culturais da China. Temos também muitos livros que apresentam exclusivamente a cultura do chá.
Na história chinesa, o chá chegou a ser usado como moeda em determinados períodos e determinadas regiões. Desde o início da dinastia Tang, o governo abria mercados nas fronteiras, trocando cavalos de outros reinos por chá, o que foi conhecido como feiras de chá e de cavalo, nos registros históricos.
O chá foi exibido pela primeira vez no mundo em 1914. Naquele momento, os Estados Unidos acabaram de abrir o Canal do Panamá, que liga o Pacífico e Atlântico. Para festejar a abertura desse importante canal de navegação, aconteceu, em 1915, na cidade do Panamá, uma feira internacional sem precedentes na história. 4 tipos de chá enviados pela China foram premiados com medalhas de ouro de primeira categoria, de forma que o chá chinês tornou-se famoso em todo o mundo.
Por vias terrestres e marítimas, o chá chinês também foi exportado para outros países, inicialmente para o Japão e a Coreia, em seguida para a Índia e os países da Ásia Central. Nas últimas dinastias Ming e Qing, no século XVII, entrou na Europa, onde deu origem ao hábito de tomar chá entre os nobres do velho continente. Pelo seu valor comercial, o chá contribuiu bastante para o intercâmbio entre a China e outros países.
Depois de uma apresentação sobre a história do chá na China, vamos voltar ao assunto sobre Hangzhou. O chá mais famoso de Hangzhou é certamente o chá Poço de Dragão, conhecido como o chá Longjing em chinês, sendo uma especialidade da cidade e também o melhor chá da China. A plantação deste tipo de chá tem uma história de 1.200 anos. Na dinastia Qing, o imperador Qianlong preferia tomar o chá Longjing e determinou-o como o chá de uso exclusivo da corte.
O chá Longjing tem a melhor qualidade comparando com outros tipos de chá. Isso é porque as folhas do chá são planas e firmes, de cor verde e com o profundo aroma. Os teores de aminoácidos e de vitaminas no chá têm efeitos de alívio de sede e estimulação à digestão.
O chá Longjing é de origem da aldeia de Longjing. Em chinês, Long significa dragão e Jing tem um significado de poço em português. Tem também uma história interessante sobre o nome Poço de Dragão. Segundo a lenda, a aldeia de Longjing era conhecida originalmente como Longhong. Neste lugar, havia um grande tanque com fonte de água inesgotável, mesmo nas épocas de seca. Os moradores locais acreditaram que esse tanque de água estava ligado com o rio Qiangtang e havia um dragão dentro do tanque. Portanto, começaram a chamar a aldeia como Poço de Dragão.
Hangzhou, além de ser bela pela natureza, tem também entre suas atrações turísticas o Museu do Chá. O museu foi aberto ao público em 1991. Lá são apresentadas a história e a cultura relacionadas ao chá, a importância do chá para a saúde, as espécies chinesas de chá e outras coisas.
Todos os anos, esse museu atende cerca de 500 mil visitantes, dos quais 60 a 70 mil são estrangeiros. No museu, podemos apreciar as apresentações do preparo do chá feitas por senhoritas. O aroma profundo da bebida e o gesto elegante das meninas provocam uma sensação agradável, tanto visual como olfativa. Muitos visitantes gostam de sentir e escolher um tipo de chá reservado no museu, pedindo à menina preparar para eles.
Outro destaque do museu é a horta de chá aberta, onde se plantam 100 espécies de árvores de chá. Na época de colheita, há apresentações de produção de chá na própria horta, para que os visitantes tenha o conhecimento completo sobre a bebida.
Além da visita, o museu também oferece cursos de preparo de chá aos visitantes com duração de 1 hora ou de 1 dia inteiro. Para os amigos estrangeiros que gostam da cultura do chá, uma viagem pelo Museu de Chá em Hangzhou será uma experiência interessante.
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Zhao. Muito obrigada pela sua companhia.
E eu sou Felipe Hu. Obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca! Abraços! Tchau, tchau!
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.